E nós vamos agora conversar com o nosso convidado, doutor Haroldo Santos Filho. Ele é contador e é o coordenador da Comissão Nacional de Contabilidade Eleitoral do Conselho Federal de Contabilidade. Já estamos aí em plena campanha eleitoral e, evidentemente, quem é candidato tem que prestar contas à Justiça Eleitoral. Não só quem é candidato, quem também doa ou faz doações para os candidatos. Então, tem os candidatos, tem os partidos. E olha que não é fácil, né? Então, daí é que nós vamos conhecer mais detalhes sobre este assunto com o nosso convidado. Doutor Haroldo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por atender aqui ao nosso convite e muito bom dia para o senhor.
Bom dia, Walter. Bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer muito grande a gente ter a oportunidade de falar sobre um assunto que a gente é tão entusiasmado há tanto tempo e conhecedor da importância que isso tem para o país.
E prestar contas à Justiça Eleitoral diante de uma campanha, ou seja, uma conta prestada pelo partido, ou então a conta prestada pelo candidato, ou então a conta prestada pelo próprio eleitor numa campanha, tem que ter realmente uma aproximação assim, muito forte de um profissional que entende realmente da situação, né, doutor Haroldo?
Perfeito, Walter. Feliz ou infelizmente, nós estamos diante de regras com certo grau de complexidade, porque não é muito fácil você fazer o controle de todo o país, de campanhas, de gastos eleitorais. E a ideia de você ter rigores em relação à prestação de contas é exatamente para você tentar colocar os competidores, por assim dizer, aqueles que se colocam à disposição da população para serem seus representantes, em paridade de armas, né? Isso é a base da nossa democracia, porque se eu entro numa competição já com abuso de poder econômico ou com tantas outras táticas que desequilibram o processo, eu já estaria comprometendo a lisura, a rigidez dessa democracia. Portanto, a prestação de contas é importante e desde 2014, volta, é importante que se diga, os dois parceiros dessas prestações de contas, desses candidatos e dos partidos em processos eleitorais, são o contador e o advogado. Desde 2014, não existe prestação de contas sem que esses dois profissionais estejam o tempo inteiro ao lado do candidato e do partido.
Quando o senhor fala na complexidade da prestação de contas, só para que o nosso ouvinte entenda realmente um pouco dessa complexidade, explica para nós, doutor Haroldo.
Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu, interpretando a nossa Constituição, que pessoas jurídicas não podem fazer doação, né? É inconstitucional. Muito bem. A partir de então, se criou um fundo, e esse fundo é um fundo público, né? O FEFEC, o Fundo Eleitoral, para poder fazer o financiamento. Se por acaso um candidato, e aí eu estou falando da complexidade, são vários detalhes e meandros que precisam de profissionais muito preparados para poder não comprometer aqueles que concorrem, né? Então, se por acaso alguém que é simpatizante de um candidato e é uma pessoa jurídica e desconhece a norma, desconhece a regra e deposita ou doa, isso pode ter um comprometimento gigantesco. Então, é importante que esse acompanhamento seja quase que em tempo real por parte do profissional para devolver esse recurso e ainda dar explicações à Justiça Eleitoral no sentido de que aquilo ali teria sido um equívoco, né? Uma outra, só para citar um outro exemplo, Walter, por exemplo, uma pessoa física pode doar. Qual é a regra para a doação da pessoa física? Ela pode fazer a doação para quantos candidatos ela quiser, desde que esteja limitado a 10% do valor que ela recebeu, que ela auferiu no ano anterior. Então, o cidadão, se ele não se ancorar no conhecimento e na experiência de profissionais que estão aí, que estudam e que trabalham diretamente com isso, o risco dele errar, dele se equivocar é muito grande. Mas, ainda assim, eu digo que é um preço que vale a pena ser pago, esse de ter conhecimento para você poder ajudar a democracia do país.
Na opinião do senhor e pela experiência também, no caso, doutor Haroldo, quais são, na opinião do senhor, os grandes equívocos que normalmente partidos e candidatos cometem. Eu falo equívocos para não dizer realmente aí, enfim, outra coisa, por favor.
Bom, vamos lá. São muitos. E aí não, eu estou entendendo a sua pergunta, você não está aí colocando a questão em termos de dolo, né? De uma segunda intenção de desequilibrar propositalmente o processo. Não vou entrar nesse mérito. Mas equívocos realmente são muito comuns. O primeiro deles é uma doação de pessoa jurídica que eu acabei de citar. Isso é um grande equívoco. Existe um outro equívoco que é assim, olha, a pessoa física, por exemplo, pode fazer uma doação de até R$ 1.064,00 sem que isso entre na prestação de contas do candidato, certo? Então, por exemplo, ele pode ir lá fazer o santinho dele com todas as regras, com o nome de um candidato e ele mesmo distribuir. O candidato muitas vezes não vai nem saber que isso está acontecendo, certo? Qual é o grande erro? Ao fazer isso, o doador coloca na gráfica o CNPJ de campanha do candidato. Pronto. Acabou de estragar a prestação de contas, porque aquilo não saiu da conta corrente e não existem pagamentos, viu, Walter e ouvintes, não existem pagamentos que não passem pela conta corrente numa campanha eleitoral. Tem que passar pela conta corrente. E esse pagamento que o candidato sequer sabia que foi feito por uma pessoa física, ele acabou achando que estava fazendo certo, foi lá e colocou o CNPJ do candidato. E na hora da conferência, da fiscalização, a Justiça Eleitoral, muito naturalmente, faz todo um cruzamento. Ao encontrar aquele CNPJ com um pagamento que não está na prestação de contas, você criou uma lacuna, vamos ter que dar explicações, muitas vezes aquilo ali gera uma prestação de contas com ressalva quando ela, se houver um valor relevante, aquilo ali pode inclusive ter uma rejeição na prestação de contas, uma reprovação.
Mas esse tipo de prática acontece de forma intencional para prejudicar mesmo uma outra campanha, doutor Haroldo?
Olha, infelizmente eu já vi isso acontecer, mas não é o que a gente vê no dia a dia. As pessoas, elas estão muito envolvidas, esses 45 dias de campanha são momentos muito intensos em que o candidato tem que sair para pedir voto. É por isso que ele precisa de profissionais competentes, o contador, o advogado, o seu tesoureiro, o seu administrador. E estou te falando isso, Walter, não é campanha gigantesca, não. Estou falando de campanha simples mesmo, que precisa dessas pessoas, desses agentes para poder fazer a coisa acontecer. Então, a gente nota que não se tem nem tempo de fazer uma premeditação dessa, mas a gente já viu esse tipo de procedimento acontecer e realmente dá muito trabalho na hora da prestação de contas junto à Justiça Eleitoral para provar que uma despesa dessa não foi intencional, que aquilo ali absolutamente não passou pela administração de campanha. Mas isso é só um pequeno exemplo, né, para a gente poder dizer que é importantíssimo se ter um controle diário, porque eu não sei se você sabe, mas a partir do ano das eleições de 2018, todas as receitas que vão entrar precisam ser declaradas em até 72 horas. E veja, 72 horas. Então eu tenho, se a receita entrou às 11 horas da manhã de hoje, que iniciou a campanha, eu tenho até às 11 horas da quinta-feira para poder fazer isso, né? Então nós temos 72 horas para poder declarar. Isso é um controle extremamente rigoroso da Justiça Eleitoral, eu vejo com bons olhos, mas não é para qualquer um, não é para o amador que está cuidando da campanha eleitoral de um candidato.
O Aécio Amado, jornalista e editor da Agência Brasil, também conversando com o nosso convidado. Aécio.
Bom dia, doutor Haroldo. O senhor que é coordenador da Comissão Nacional de Contabilidade Eleitoral do Conselho Federal de Contabilidade. Eu quero fazer uma pergunta olhando para o lado do doador. O doador, a pessoa física. Há esse advento do Pix, que você pode doar diretamente para a conta do candidato que você quer fazer a doação. Eu pergunto para o senhor, quais são as responsabilidades de quem doa para informar a Justiça Eleitoral que fez a doação?
Muito bem, vamos lá. Aliás, fazendo um adendo a Écio e ouvintes, O PIX foi um pleito em audiência pública que o Conselho Federal de Contabilidade fez no ano passado junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E foi aceito porque a norma falava de cheque cruzado, né? E a gente sabendo que o país é continental, tem uma extensão continental, tem muita diferença entre os candidatos, a gente tinha que pensar na frente e avançar. Então, portanto, registrando que isso foi um avanço, e eu considerei um grande avanço a gente utilizar o PIX na campanha eleitoral. Importante, Aécio, dizer que o PIX existe uma regra sem a qual seria impossível não só adotar o PIX, como a Justiça Eleitoral fiscalizar, que é assim, a regra é, eu só posso doar pelo PIX se a minha chave, eu, pessoa física, a minha chave for o meu CPF, ok? Então, se a minha chave de PIX for e-mail, eu não posso doar. Se a minha chave for celular, eu não posso doar. Então, e assim, eu tenho que doar para a chave da candidatura CNPJ. Eu também não posso doar para outra chave. Ou seja, o caminho é CPF para CNPJ. Da mesma forma que se eu quiser, eu, candidato CNPJ de campanha, quero pagar uma gráfica através de PIX, eu tenho que usar a minha chave como pagadora, a minha chave CNPJ, para o CNPJ do meu fornecedor na campanha. Assim eu consigo organizar minimamente, fora os recibos eleitorais que você teria que gerar, como ao receber de uma pessoa física que te pagou através de PIX. Então, basicamente, essa é a grande preocupação, o grande cuidado que você terá que ter. Portanto, se alguém, numa prestação de contas, o contador chegou lá e observou que uma pessoa física que quis doar, quis ajudar, mas fez o pagamento através de um PIX, cuja chave não era o CPF, e sim um e-mail, por exemplo, isso terá que ser devolvido, ou a gente vai ter que criar um mecanismo de deixar muito claro que aquilo ali foi uma pessoa física. Eu não gosto da ideia de tentar dar explicações, porque você submeteria o seu candidato, o seu cliente, numa hora dessa, ao julgamento de um juiz eleitoral ou de um ministro, e a gente prefere que as coisas sejam feitas preto no branco nas regras. Elas são complexas, mas elas sendo feitas e seguidas à risca, você não tem como dar errado.
Ou seja, deixando mais claro, doutor Haroldo, quem faz a doação, a chave tem que ser CPF. Quem recebe a doação, a chave tem que ser CNPJ, é isso?
Exatamente, exatamente. Quem faz a doação é CPF. Até porque, o Walter, Aécio e ouvintes, até porque se você está fazendo uma doação e tiver um PIX de CNPJ, meu amigo, você cria um grande problema, porque CNPJ não pode doar para a campanha.
O senhor também conversa com o nosso âncora na Nacional Rio de Janeiro, doutor Haroldo, que é o César Fatioli. Vamos lá, Fatioli?
Uma dúvida que eu tenho sobre contas de campanha. Todas as doações de pessoa física devem ser identificadas? E é possível fazer um controle imediato pela Justiça Eleitoral se as doações são compatíveis com a renda do doador? Porque as pessoas vão estar preocupadas com o abuso do poder econômico, com o fato do sujeito não usar, porque os 10% do Antônio Hermílio ou do Bill Gates não são os 10% nem do Walter Lima, por exemplo. Para mais, mas tenho para menos. Eu pego um monte de laranjas, pessoas que não têm condição nem de pagar a própria comida, e diluo as minhas doações pelo pessoal que não teria condição para isso. Eu faço um esquema de rachadinha eleitoral. Isso, pela lógica, também é crime. É possível detectar esse tipo de prática?
Vamos lá, César. Boa pergunta. O que que acontece? Possível identificar. Tanto é assim que a base da possibilidade é você criar as regras e ter os controles. E isso a Justiça Eleitoral vem fazendo ao longo dos anos, e obviamente, como todo sistema, requerendo as suas devidas, os seus devidos aperfeiçoamentos. Tá? Agora, vamos lá. Primeiro que nós temos hoje, César e ouvintes, nós temos uma, o que eu chamo de carinhosamente de jabuticaba. O sistema de prestação de contas eleitorais é uma invenção genuinamente brasileira, e ela, não podemos negar, ela tem todas as suas dificuldades de registro e tudo, mas ela é muito eficaz. A ponto de um cidadão comum poder entrar no portal do Tribunal Superior Eleitoral, ter o link, entrar e poder acompanhar praticamente em tempo real quem são os doadores, CPF, nome completo, tudo, e quem são e quais são os gastos que os seus candidatos estão tendo em tempo real. Então, isso, inclusive, na minha opinião, é um mote, inclusive, para o jornalismo investigativo, porque o próprio jornalista pode fazer essa investigação ao perceber, numa prestação de contas que está ali parcial, mas à disposição para o cidadão, para a população que tenha esse conhecimento, ele pode investigar e ver lá que um cidadão ABC fez uma doação para um determinado candidato e esse cidadão ABC fez uma doação que fugiu aos padrões, né? Por que uma pessoa física, num país onde não há cultura ainda de doação de pessoa física, vai fazer uma doação de R$250 mil, por exemplo, só para citar um número hipotético. E aí sim você passa a ter o que a própria Justiça Eleitoral coloca como eventos que são indícios. Esses indícios são a base investigativa. Hoje nós temos cruzamentos de informações que são feitos por robôs. Então, assim, diante dessa jabuticaba, isso é um aperfeiçoamento que vem acontecendo a cada eleição. Vamos chegar a um determinado momento, César, que o robô vai dizer, olha, esse cara aqui que fez a doação, ele não poderia fazer. Porque o robô já tem autorização da Receita Federal, cruzou com o que ele declarou, ou se nem declarou, é pior ainda, né? E fez uma doação incompatível com o que ele auferiu, com os 10% que ele auferiu do ano anterior. Confesso a você que eu, na minha visão, com a experiência que temos de processos eleitorais, inclusive como advogado, e vejo julgamentos, eu percebo que a Justiça Eleitoral não tem pernas para, não tem contingente, não tem pernas para fazer essa fiscalização tão sui generis e tão detalhada. Ela deveria ser, na minha opinião, provocada por jornalistas, por cidadãos, até por aqueles que provocaram o Ministério Público no sentido de levantar essa questão. Aí sim os elementos estarão lá para serem frutos de investigação e, quem sabe, de uma condenação por crime eleitoral após, obviamente, o julgamento, o trânsito em julgado e a comprovação disso. Mas, assim, no dia a dia, no normal, eu não enxergo como algo simples de ser feito pelo ordenamento natural das coisas junto à fiscalização da Justiça Eleitoral. Mas está lá para ser fiscalizado.
Doutor Haroldo, nós temos menos de um minutinho, e pois já não. Agradecendo ao senhor pela gentileza e pela atenção.
Claro.
Quando um profissional de contabilidade é contratado para trabalhar numa campanha pelo partido ou então pelo candidato, esse profissional, ele é solidário na alegria e também na dor, ou seja, da prestação de contas, ou seja, ele é solidário quando algo der errado na contabilidade ou não?
Sim, vamos lá. O que acontece? Os profissionais como o advogado, como o contador, eles têm uma responsabilidade que a gente entende como responsabilidade objetiva. Uma responsabilidade em que, quando há dolo, quando há intenção de errar e de prejudicar o status quo, ele é penalizado e é punido por isso, né? Então, sem que haja uma comprovação de conluio, sem que haja uma comprovação, ele é, sim, responsável por fazer aquilo que precisa ser feito e com isso ter a independência necessária para poder dizer ao candidato, ao partido, que aquele procedimento ele não está em acordo com as normas vigentes no país e, portanto, ele não pode ser executado daquela maneira. Esse é o grande papel, é o grande parceiro para a democracia brasileira do contador, né? Que é um parceiro da justiça eleitoral, querendo ou não querendo, ele se tornou obrigatório exatamente porque é o profissional que vai dar a conformidade, a integridade nas contas. Agora, se fica comprovado que o contador, em parceria, né, criminosamente com os agentes de campanha, com o próprio candidato, fez algo ao arrepio das normas, ele será igualmente punido juntamente com o candidato.
Muito boa entrevista. E agradecemos muito aqui ao senhor pela atenção e a gentileza com a Rádio Nacional, doutor Haroldo. E fica o convite, né, para o senhor participar mais vezes conosco, evidente dentro da disponibilidade de tempo do senhor. Tá bom, doutor Haroldo?
Tá bom, Walter, muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês, aos seus ouvintes, e me coloco à disposição para, numa nova oportunidade, estar aqui para poder passar um pouquinho do nosso dia a dia para vocês. Muito obrigado, um abraço.
Muito obrigado.
Tchau, tchau.